O programa a seguir é de responsabilidade dos seus apresentadores. Controle em Foco, um programa do CEAP Sindicato.
Olá, ouvintes, bom dia. Estamos começando o Controle em Foco, um programa produzido pelo Sindicato de Auditores do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, o CEAP Sindicato. Nesta edição, a primeira de 2017, vamos tratar de um tema que preocupa a todos. Trata-se da reforma da Previdência. O governo Michel Temer apresentou, no final do ano, uma proposta de emenda constitucional que altera as regras da Previdência e da Seguridade Social. A PEC 287 de 2016 está tramitando na Câmara dos Deputados. Já recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da matéria. E agora deve ser submetida a uma comissão especial que vai analisar o mérito da proposta. O governo federal declara por seus ministros que quer ver a reforma aprovada até meados de 2017. Para conversar conosco, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Gentil. Denise possui doutorado em economia pelo Instituto de Economia da UFRJ e é pesquisadora na área de macroeconomia com concentração em política fiscal, seguridade social e desenvolvimento econômico. Conosco no estúdio, Josué Martins, presidente do CEAP Sindicato. Denise, o governo está utilizando os meios de comunicação naquilo que ele chamou de Minuto da Previdência para tentar convencer a população de que a Previdência vai quebrar. Tem déficit na Previdência que justifique a destruição do modelo nos termos em que propõe a PEC 287 de 2016? Bom dia, Denise. Bom dia, Josué.
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes do Controle em Foco. Bom dia a todos aqui, Josué, Mauri. Muito obrigada pelo convite. Não existe esse déficit, não existe esse descontrole nas contas da Previdência. Isso é uma arquitetura política montada pelo governo para forçar a passagem dessa reforma no Congresso Nacional e a aceitação pela população. O que de fato acontece é que o governo tem retirado muitos recursos da Seguridade Social, né, de várias formas, e só se retira recursos de onde há recursos. Certo? Então, o que o governo tem feito? O governo tem renunciado a receitas, a arrecadação tributária de contribuições que são da Seguridade Social. Então, o governo faz um discurso contraditório, porque, por um lado, ele diz que os gastos sobem, mas, por outro, ele entrega, né, várias fontes de arrecadação para o setor privado, ele deixa de arrecadar, desonerando as empresas. E isso representou, muito recentemente, em 2015, o montante de 158 bilhões de reais de desonerações tributárias.
Só da Previdência?
Só na Previdência, 158 bilhões de reais. Então, o governo diz que a Previdência tem um déficit de 85 bilhões de reais, mas faz uma renúncia de receita de 158 bilhões. É um discurso contraditório, certo? Por outro lado, o mesmo governo, ele pratica a desoneração das receitas da União. Isso significa que o governo utiliza receitas que deveriam ser gastas na área de saúde, assistência social e previdência e gasta em qualquer outro lugar, aleatoriamente, a partir das necessidades do orçamento fiscal. Ele não respeita que essas receitas pertençam à Seguridade Social. Ele acaba fazendo, portanto, uma política que desvincula ao invés de vincular, certo? Então, as necessidades sociais são graves, são muitas, né? Há um processo de envelhecimento na população, mas há também um processo de pauperização muito grande e, assim mesmo, o governo vai retirando receitas da Seguridade Social. Para se ter uma ideia, a desvinculação das receitas da União atingiu um patamar estimado de 34 bilhões em 2005, mas em 2017 vai representar 120 bilhões de reais.
Vamos explicar um pouco para o nosso ouvinte. Estamos falando da DRU.
Da DRU.
Isso. E a DRU foi aumentada percentualmente a possibilidade de desvinculação. É disso que se trata?
É disso que se trata. De 20 para 30% esse percentual aumentou. Ano passado, em julho, foi passada uma legislação que aumenta a possibilidade do governo entrar nas receitas da Seguridade Social, retirar de lá e gastar onde quiser. Então, repare, se o sistema está em déficit, por que ele aumenta essa desvinculação de 20% para 30%? Certo? Se houvesse lógica no discurso do governo, ele deveria propor o fim da DRU, né? E não o aumento desse percentual. Mas não paramos por aí. Existe ainda uma quantidade enorme de recursos que são retidos na conta única do governo federal. Conta única essa que fica no Banco Central, onde o governo deposita toda a liquidez que vem da arrecadação de tributos, que vem da venda de títulos públicos no mercado, retém isso no Banco Central, empossando esses recursos. Isso alcançou 921 bilhões de reais nesse ano de 2016 até novembro. Então, o governo faz um discurso que para a população é um tanto quanto incompreensível, porque ele diz que está diante de um problema fiscal agudo, mas ao mesmo tempo, quando se vai levantar esses números no site do Banco Central e no Ministério da Fazenda, você se depara com um governo que tem uma receita potencial enorme e que tem recursos represados na conta única que poderiam estar a serviço da população e não estão.
Quando a gente está tratando de números no programa de rádio, Denise, a gente sempre tem que procurar repeti-los para que o ouvinte vá fazendo uma associação. A primeira delas que você mencionou aqui até agora, vamos ver se eu apanhei corretamente. O governo fez 158 bilhões de reais de desoneração e alega um déficit de 85 bilhões em 2016. Disso que estamos falando?
É disso que estamos falando. O déficit de 85 bilhões é do ano de 2015. E esses 158 bilhões de desonerações também é do mesmo ano. Quer dizer, a gente tem aí uma receita potencial nessas desonerações tributárias que o governo abre mão, né? Então, a sociedade vai ter que engolir uma reforma que é redutora de direitos, né? Que exige muito mais tempo de trabalho para conseguir acessar a esse direito. E, no entanto, o governo podia estar usando essas receitas, que acabam se transformando em margem de lucro para as empresas, né? Sem beneficiar em nada a coletividade, porque não gera emprego, não gera renda, não gera serviços públicos. Então,
na sua palestra de ontem, você fez questão de frisar que essas desonerações foram concedidas graciosamente, ou seja, o governo concedeu e não fez nenhuma exigência às empresas, né, de criação de postos de trabalho, de elevação de nível de produção, enfim, é isso mesmo? Não, foi graciosa mesmo a entrega?
Graciosa a entrega. A gente diz que não houve nenhuma exigência de contrapartida, né? Não se exigiu das empresas que elas dessem para a sociedade uma retribuição por estar abrindo mão de um recurso que podia ser cobrado das empresas, não é? E o mais importante aí também é que a magnitude dessas desonerações é tão expressiva que é uma magnitude superior a tudo o que foi gasto em educação, em saúde, em assistência social, transporte e ciência e tecnologia.
Daria para mais que dobrar os gastos nessas áreas, caso não tivesse sido concedida essa desoneração, era isso?
Exatamente. É como se nós tivéssemos o dobro de escolas federais públicas, né? Como se a gente pudesse ter o dobro de hospitais e de postos de saúde que nós temos hoje. É como se a gente tivesse feito uma infraestrutura de transporte que pudesse ter sido também dobrada. Quer dizer, o que o governo abre mão de receitas é pouco conhecido da população, e que é uma receita que está ali potencialmente para ser explorada e que o governo não arrecada.
Interessante que ao abrir mão dessa receita, tem por trás disso toda uma justificativa de que, olha, né, há uma pressão dos setores empresariais, primeiro, né, no sentido de se desonerar em relação à tributação, o velho discurso de que o Estado cobra muito, etc, etc, né? E há um outro lado que o governo assume isso como verdadeiro, de uma certa forma, e faz políticas nesse sentido, também com a justificativa de que os empresários iriam aumentar a sua produção caso isso fosse promovido, né? Estava lembrando que, na década de 30, um economista se deu o trabalho de escrever um livro, uma obra inteira, que se tornou um clássico, sobre a importância da demanda efetiva, né? O Keynes vinha pregando, e aí é uma época semelhante que a gente está vivendo, era uma época também de financiarização da economia, com domínio do capital financeiro sobre a lógica geral da economia, né? E o Keynes vinha dizendo, olha, não é política de oferta que a gente tem que atacar, é política de demanda. Se a gente quer fazer a economia girar, o governo tem que promover o aumento da demanda agregada. E isso na década de 30, não é novidade. No entanto, a gente está voltando ao passado e retomando práticas que já foram condenadas lá atrás.
Nós estamos indo na contramão daquilo que os organismos internacionais hoje recomendam.
Também.
O OCDE, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial estão recomendando políticas opostas. Eles estão indicando para os estados que eles façam políticas sociais que elevem o gasto público, que eles não façam ajuste fiscal. Por quê? Porque essa foi a receita que se utilizou na Grécia. Né? O constrangimento fiscal, o constrangimento dos gastos, principalmente os gastos com aposentadorias e o gasto social. E não funcionou, porque a Grécia está vivendo anos a fio de uma recessão profunda que vem desde 2008. Então, os organismos internacionais já estão fazendo a recomendação keynesiana.
Uhum.
E você vê, inclusive, economistas que eram absolutamente liberais nos Estados Unidos, como o Blanchard, que é um escritor, um eminente escritor da área de macroeconomia, recomendando que não se faça o corte de gasto, que não se façam reformas sociais que sejam redutoras de gasto público, exatamente por isso, porque a demanda agregada é absolutamente fundamental hoje para dar sobrevivência a essas economias.
Mesmo com um tamanho grau de desoneração, especialmente dirigida ao setor empresarial, o setor industrial propriamente, cai a atividade produtiva na área da indústria, né? Como é que dialoga, portanto, essa questão? Reforma da Previdência com macroeconomia. Onde é que se encontram e por que, que a macroeconomia não está viabilizando um sistema previdenciário e essa reforma não vai viabilizar em nada qualquer das situações, nem o desenvolvimento da indústria, muito menos a solução da crise previdenciária que eles apresentam como tal?
O que é que acontece? De um lado, você pratica uma política macroeconômica que é totalmente adversa, né? Taxa de juros elevadíssimas, um corte violento dos investimentos públicos. Fala-se em mais de 1.000 obras paradas do governo federal. Então, um corte brutal do investimento público, o governo acaba de fazer uma contenção do crédito muito grande nos bancos públicos, que foi acompanhada da contenção do crédito também nos bancos privados, né? E a política de desonerações tributárias, quer dizer, um conjunto de políticas que acabam refreando o crescimento da economia. E particularmente o que é mais grave, como você falou, né? O crescimento da indústria. Ano passado nós tivemos um retrocesso de 8,3% no crescimento da indústria nacional. Como a indústria é o setor que mais formaliza a mão de obra e que tem os salários mais elevados, isso implicou numa queda muito grande da massa salarial. E quando a massa salarial cai por queda de salários e por queda do número de pessoas empregadas, a arrecadação da Previdência também cai, né? Então, nós vamos ter uma queda de 10% nas receitas da Seguridade Social e da Previdência, por conta da recessão econômica, que agora a gente já pode dizer abertamente que é uma depressão econômica muito forte. Então, a política macroeconômica favorece a recessão é planejada nas planilhas de Brasília, nos órgãos do Ministério da Fazenda e do Banco Central, produz um enorme desemprego que acaba alcançando o objetivo, que é reduzir o salário mínimo, reduzir o salário médio, né, e provocar o desmantelamento do sistema de proteção social brasileiro. Então, só se faz desmantelamento de sistema de proteção social em todo lugar do mundo após medidas macroeconômicas danosas ao crescimento da economia. Se você não empurrar para a queda das receitas, né, nada justificaria uma reforma. O governo não consegue emplacar o discurso de reforma em período de crescimento.
Você está dizendo com todas as letras que a economia está sendo empurrada propositadamente para o buraco.
Exatamente. Eu estou dizendo que a recessão é funcional, que ela beneficia determinados grupos econômicos importantes e que é por isso que ela continua aí a passos largos, certo? Ela é construída para reduzir salários e para diminuir os direitos sociais dos trabalhadores, como aposentadorias, o benefício de prestação continuada, o Bolsa Família. É uma sinalização de que a elite brasileira não tolera mais os direitos sociais da Constituição Federal de 88. E que o corte desses direitos significa corte de gastos e, portanto, mais recursos disponíveis no orçamento público para pagar juros e para sustentar as margens de lucro das empresas.
Esses seriam os setores beneficiados por essa política.
Setores beneficiados. Principalmente a gente tem que chamar a atenção do benefício que os bancos geram. Não é? A reforma da Previdência ela não foi feita para fazer o ajuste nas contas da Previdência. Ela foi feita para abrir mercado para os bancos. Então, só com o anúncio da reforma, a carteira dos bancos privados de Previdência aumentou em 42 bilhões de reais, 21% acima do que aconteceu em 2015, entre março e outubro. Né? Entre março e outubro, a carteira dos fundos de pensão privados que são vendidos pelos bancos aumentou 21%. Então, quem está se beneficiando, né, são os bancos, e essa reforma foi feita para que as pessoas procurem os bancos privados e façam seus planos de previdência.
Você menciona que os juros altos, né, os juros no Brasil, a última venda de títulos públicos em fevereiro de 2016 representaram 16,88% ao ano. As pessoas se vinculam à taxa Selic, nesse momento o governo vende a ideia de que ela está caindo, mas o que é relevante é a taxa efetiva pela qual o título é vendido. Não é?
Exato.
Como a questão dos juros altos interfere ou se relaciona com a questão previdenciária? Como é que eles dialogam? Você já começou a mostrar quanto os bancos ganharão com isso, mas há uma relação mais profunda ainda do que isso, né? Um privilégio desse setor, é isso?
Há uma subserviência do Banco Central ao setor financeiro brasileiro e ao setor financeiro mundial, porque grande parte dos títulos públicos vendidos pelo Banco Central são comprados por estrangeiros. Né? Além dos empresários nacionais, os estrangeiros compram muito esses títulos públicos. E o Banco Central brasileiro, quando pratica uma taxa de juros alta, né, ele está sinalizando, não que ele está combatendo a inflação, como muito se quer divulgar, né? Muito se quer fazer crer que os juros altos são necessários por causa da inflação. A inflação no Brasil está em queda há um certo tempo, há um ano que essa inflação está em queda, e a taxa de juros foi cair muito recentemente, certo? Então, mesmo quando a inflação cai, os juros permanecem altos, o que significa que o Banco Central, de fato, está fazendo a gestão para os proprietários de títulos públicos, para os rentistas. Não é? Então, ano passado, nós pagamos 501 bilhões de reais de juros. E este ano, a conta está quase em 400 bilhões de reais, porque os dados vão até novembro, certo? Então, a dívida pública só aumentou, que a dívida pública cresce com o crescimento dos juros. Então, como os juros não caem substancialmente, a dívida continua sendo criada e aumentada, certo? Então, o que acontece? Só em swap cambial, ano passado, o Banco Central gastou 89 bilhões de reais.
Vamos explicar para o ouvinte o que é um swap cambial, né?
Certo. Um swap cambial é um título público que é vendido no mercado para dar proteção ou hedge para aqueles que são proprietários de dólar, em primeiro lugar, né? Eles precisam do dólar como moeda de negociação, ao invés de eles permanecerem com reais na mão, por exemplo, um exportador ou um importador, ele pode comprar esse título público com segurança, porque o governo vai garantir a desvalorização cambial. Então, se o dólar ficar mais caro, no final de um determinado período, esse proprietário vai poder ter de volta toda a desvalorização cambial, ele não perde dinheiro. né? E essa desvalorização cambial ainda é acrescentada de um determinado juros. Então, é um título muito seguro para quem tem passivo em dólar ou para quem é importador ou exportador, porque ele protege o agente financeiro da desvalorização cambial. Então, preste atenção, o Banco Central vende esse título para o sistema financeiro se proteger das variações do câmbio, mas não consegue aceitar um déficit da Previdência que supostamente seria de 85 bilhões de reais. Né? Mas está disposto a perder quase 90 bilhões de reais só em operações de swap cambial. Né? E está disposto também a pagar ao mercado financeiro o total de 501 bilhões de reais em juros. Certo? Então, essa conta da reforma da Previdência é uma conta que está sendo paga, ou que vai ser paga se for aprovada, pela população, quando, na verdade, quem cria o desajuste fiscal é a conta de juros, é o pagamento de juros ao sistema financeiro. O Banco Central postou o último relatório agora mostrando quais são os determinantes da dívida pública brasileira. Repare, isso está no site oficial do banco, certo? 61% do crescimento da dívida pública brasileira foi causado pelo pagamento de juros. Né? E mais 26% foi causada pelas operações de câmbio que valorizaram o dólar recentemente, certo? Então, 87% do crescimento da dívida, que foi de mais de 600 bilhões de reais, foi causada por operações da política monetária e cambial. Tem nada a ver com previdência.
Quando você fala em operação de política monetária e cambial, você está dizendo que foi uma opção clara do governo para que isso acontecesse. Optou por ter essas políticas.
Optou por ter uma política de enxugamento da liquidez, como a gente diz, para sustentar uma taxa de juros em patamar elevados. Então, os economistas usam o jargão. O Banco Central decide enxugar a liquidez do mercado para manter a taxa de juros alta. E quando ele faz isso, ele tem que vender títulos públicos e contrair uma dívida para o Estado brasileiro. Então, essa operação, que é cotidiana, né, vende títulos públicos para o mercado sem nenhum risco, porque eles têm uma liquidez diária. Falar em liquidez diária quer dizer que essas LFTs ou essas operações compromissadas, elas podem ser resgatadas em 24 horas. Né? Tem um compromisso de compra do Banco Central, portanto não tem risco nenhum para quem adquire esse tipo de título. Né? E eles são vendidos à mais elevada taxa de juros reais no mundo e às vezes até, como você mencionou anteriormente, acima de 14%, 16% e tal. Então, há uma proteção muito grande para os proprietários de títulos públicos, né? E são eles os favorecidos com a reforma da Previdência.
E pelo que você nos colocou em termos de dados, né, só em um tipo de opção de política econômica do governo, que é essa proteção que oferece para os agentes que importam e exportam via swaps cambiais, o governo assumiu um prejuízo que equivale a quase o montante daquilo que ele diz ser o déficit da Previdência. Né?
Sim, até mais alto.
É importante, você tem estudos e trabalhos que são sustentados também pela Anfip a respeito do chamado déficit da Previdência. Né? Você mostra que a Seguridade Social, o sistema de Seguridade Social como um todo, não tem déficit. A gente poderia falar um pouco sobre essa questão?
Pois é.
Antes disso, deixa o ouvinte, porque ele não está ligado nas nossas siglas aqui, né? Então, o que é a Anfip, né? É a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. É isso que o Josué estava mencionando, né? Que a Anfip, que é essa sigla da associação, ela produz uma série de informações com as quais você dialoga ou você participa da formulação delas, inclusive. É isso.
É exatamente isso. Quer dizer, tanto nos meus trabalhos como nos trabalhos da Anfip, a gente chega à conclusão de que quando nós seguimos os preceitos da Constituição Federal de 88 e arrolamos todas as despesas e receitas conforme diz o artigo 194 e 195 da Constituição Federal, não há déficit na Previdência e nem na Seguridade Social. Ano passado, o superávit foi de 11 bilhões nos cálculos da Anfip e 16 bilhões nos meus cálculos. Então, é claro que esse superávit é muito menor do que foi no ano de 2014 e muito menor, por exemplo, do que foi no ano de 2007, que no ano de 2007 o superávit foi de 121 bilhões de reais. Quer dizer, nós já tivemos um elevado superávit na Seguridade Social, mas em função da depressão e das políticas macroeconômicas do governo, esse superávit hoje é menor. Mas o sistema é superavitário.
Todo o sistema de Seguridade Social é superavitário, que nos leva a um diálogo da diferença entre o que é previdência e o que é seguridade. No Brasil, se paga uma aposentadoria que precisa ser colocada entre aspas para os trabalhadores rurais que não apresentam uma contribuição direta, apresentam uma contribuição sobre sua produção, não é isso? Isso é colocado lá como um grande problema e agora para ser eliminado, né? A reforma da Previdência elimina essa proteção aos trabalhadores rurais. Qual é a diferença entre a Previdência e a Assistência Social e os mecanismos de financiamento que autorizam a pensar que isso tem viabilidade por muito tempo e não ao contrário, como o governo está dizendo, que vai ter uma quebradeira? Segundo ele, a reforma ou o caos? Né? Nem a reforma, nem o caos. Existe um futuro aí para ser trabalhado com uma série de regras e dinâmicas econômicas completamente diferentes, não é isso?
Exatamente. Eu acho que não existe nenhum campo hoje dentro das políticas públicas que seja tão manipulável quanto são as informações fiscais da Seguridade Social e da Previdência. O erro é o seguinte: o governo tenta dizer para nós que existe um déficit da Previdência, né? E a gente tenta dizer para o governo que existe um superávit na Seguridade Social e, portanto, na Previdência. Por quê? Porque quando na Constituição Federal de 88 se cria a Seguridade Social, né, se cria como um sistema que abarca a assistência social, a saúde e a previdência.
Com um orçamento específico, inclusive.
Com um orçamento específico chamado Orçamento da Seguridade Social. Então, tecnicamente, você não pode isolar a previdência. Senão você teria que falar do déficit da assistência social, do déficit da saúde, do déficit da previdência, certo? E, no entanto, o governo só trata especificamente do déficit da Previdência. Né? Mas não é correto, tecnicamente, você dizer que há um déficit na Previdência, porque a Previdência ela não tem uma única fonte de receita, como diz o governo. A Previdência ela tem a receita das contribuições dos empregados e dos empregadores sobre a folha ao INSS e também tem as contribuições sociais sobre o lucro líquido, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, tem a receita do PIS-PASEP, tem a receita dos concursos de prognóstico, quer dizer, é um bloco...
Concurso de prognóstico, para quem está nos ouvindo, é a Loto, a Mega Sena, é isso disso que
exatamente.
Nós estamos falando, né?
Quando você compra um bilhete, você está pagando uma parte para a Previdência. Não é? Então, esse conjunto de receitas é tão poderosamente forte, né, financeiramente tão volumoso, que cobre todos os gastos com o SUS, cobre todos os gastos com Bolsa Família, todos os gastos assistenciais com o BPC, cobre a aposentadoria rural e cobre a aposentadoria dos trabalhadores urbanos, certo? Porque se você isola a Previdência, né, você está dizendo, né, que essa área da política social, né, é totalmente independente do que acontece nas outras áreas da proteção social, quando a proteção social ela é completa. Por exemplo, se você vai num banco público e você faz um fundo de previdência, esse fundo de previdência só cobrirá a sua aposentadoria. Se você tiver um acidente de trabalho, o fundo não cobre, certo? Se for uma mulher e tiver que parar para ter uma criança, o fundo não faz a cobertura desse período de maternidade, né? Então, um fundo privado, ele é especificamente destinado à aposentadoria. Mas a previdência social, a pública, né, ela é um guarda-chuva de benefícios. Então, é por isso que ela tem mais de uma fonte de receitas. Ela cobra, inclusive, trabalhadores rurais que precisam apenas provar que trabalharam, não precisam provar que contribuíram. Eles provam que trabalharam apenas, certo? Para ter o acesso ao direito social, porque se sabe do alto grau de informalidade que existe no meio rural. Então, a Seguridade Social ela é um sistema montado de forma integrada, saúde, assistência e previdência. Para quê? Para combater a pobreza. A pobreza na velhice, a pobreza no campo, a pobreza por acidente de trabalho, quando a pessoa é acidentada, ela precisa de uma fonte de renda. A pobreza no desemprego, porque o seguro-desemprego também é parte da Seguridade Social. E aí está a falha de quem isola a Previdência para fazer um cálculo separado. Então, a gente podia falar do déficit da Defesa Nacional, por que não? podíamos falar do déficit de saneamento básico, certo? É, então, isso é super importante quando você mencionou a perda da aposentadoria rural, né? É, isso é super interessante esclarecer que o trabalhador rural ele foi apunhalado com essa proposta de reforma da Previdência, que se passar, certamente vai causar uma pobreza na área rural muito grande, porque os trabalhadores rurais eles serão obrigados a se aposentar aos 65 anos, né? Enquanto hoje uma trabalhadora na área rural pode se aposentar aos 55 e já faz isso com muita dificuldade de sobreviver até lá, né? O trabalhador, o homem, se aposenta aos 60 anos. A reforma está propondo mais 5 anos de trabalho. E a gente sabe, por exemplo, que existem áreas no Brasil, como no Maranhão e em Alagoas, que a expectativa de vida de um trabalhador na área rural é de 66 anos. Ora, se ele se aposentar aos 65, ele vai se aposentar e em seguida vai morrer. Né? Isso para os que chegarem lá.
E sem garantia de integralidade ainda.
E recebendo apenas uma parcela de 76% dessa aposentadoria.
Denise, como estamos falando numa rádio que os nossos colegas auditores, nossos colegas do tribunal e do setor público em geral ouvirão, é importante a gente dizer para eles como a proposta de reforma apresentada pelo Temer, né, como ela atinge eles diretamente e o que, que significa... no essencial, esse processo de mudança. Se passar o que está lá, a lógica indica o seguinte, para você, aqui eu queria que talvez, não sei se eu estou traduzindo bem, mas para você se aposentar com 100% da sua receita, você terá que trabalhar 49 anos, é disso que se trata?
49 anos, sim. Quer dizer, os servidores públicos, eles também são submetidos à mesma regra que os trabalhadores do setor privado, né? Assim como homens e mulheres, trabalhadores urbanos e rurais, né? Vão ser todos submetidos à mesma regra, como se tudo fosse uniforme no país, né? Como se as condições de trabalho de todos fossem a mesma. Quando não é, nós temos um país continental com desigualdades regionais profundas, desigualdades profundas no mercado de trabalho, inclusive entre servidores e funcionários do setor privado. Mas o básico dessa reforma é o estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos, que é superior à idade exigida hoje dos servidores. Né? Os servidores hoje podem se aposentar, as mulheres com 55, os homens com 60. Né? Eles passarão, os homens, a trabalhar 5 anos a mais e as mulheres 10, certo? Então, isso pune muito os servidores públicos e eles terão que provar 25 anos de contribuição, né? Isso somado dá um mínimo em que só vai garantir 76% do valor da aposentadoria. Para se aposentar com 100% da aposentadoria, ou seja, para receber a aposentadoria integral, é necessário trabalhar mais 24 anos adicionais. Então, somando os 25 de contribuição mais os 24 adicionais para receber 100%, isso dá 49 anos de contribuição. Certo? Para receber 100% do valor da aposentadoria. Então, por exemplo, se alguém começa a trabalhar aos 23 anos, que é a média de idade de contribuições, segundo dados do CAGED, certo? São 23 anos, as pessoas começam a trabalhar e a contribuir em média nessa idade, com mais 49 anos de trabalho de contribuições, né? Ele vai se aposentar com a idade de 72 anos. Com a aposentadoria integral só aos 72 anos.
Integral calculado pela média das contribuições dele, disso que nós estamos falando.
Exatamente.
Não é integral o último salário que ele estava percebendo.
De jeito algum, porque isso já caiu, né? Caiu no passado, e os servidores agora só se aposentam com a média dos salários mais altos e não é mais a última remuneração. E então vai ter uma perda.
E aí com um detalhe, sem nenhum vínculo entre a reposição da inflação daqueles que estão na atividade com os aposentados.
Não vai, a paridade acabou.
A paridade acabou, totalmente desvinculado.
Totalmente desvinculado.
Só para que o nosso ouvinte entenda, significa que alguém que tenha 25 anos de contribuição, 65 anos de idade, é disso que se trata, ele se aposenta com 51% da média, mais
25.
Mais a quantidade de tempo que ele contribuiu. É por isso, assim que você chegou aos 76?
Aos 72.
Aos 72.
É, ele vai com 23 anos de idade, né? Uhum. Mais ou menos isso, que é quando uma pessoa, por exemplo, conclui a universidade, aí começa a trabalhar, ou então um trabalhador do ensino médio conclui o ensino médio e começa a trabalhar, né? Mais ou menos aí aos 23 anos de idade. Aí ele contribui com 25 anos de contribuição para pegar 76%. E se ele quiser se aposentar com 100%, ele é obrigado a trabalhar por mais 24 anos, porque a cada ano a aposentadoria sobe 1%. Certo?
Então, o cálculo da média sobe 1%, né?
Sobe 1%. Uhum. Então, acaba dando uma idade de 72 anos. Então, repare, hoje você pode ter uma aposentadoria integral aos 60 anos. Para você ter uma aposentadoria integral, tendo começado a trabalhar com 23 anos, só com 72 anos, quer dizer, aumentou em 12 anos o tempo de trabalho para se conseguir essa aposentadoria. Né? Então, a reforma é draconiana. É uma reforma tão radical que quando você faz uma comparação internacional, você vê que nenhum país da América Latina tem essas condições de aposentadoria. Nenhum. Elas só existem em países da Europa e superdesenvolvidos, né, como França, Itália, Alemanha, né, esses países que estão super envelhecidos, com suas populações já envelhecidas há muitas décadas, há pelo menos duas décadas, enquanto nós estamos começando esse processo, porque a gente ainda tem uma janela aí de crescimento da força de trabalho ativa até 2023, nós ainda nem entramos em processo de envelhecimento, e esses países só fizeram uma reforma nesse patamar há pouco tempo. Certo? Então, quer dizer, nada justifica. Se nós formos fazer uma comparação internacional, então a nossa reforma só seria feita depois de 2030, se nós formos comparar com os países europeus. Certo? Isto sem dizer que nós temos 40% da força de trabalho no mercado informal. Como é que você vai poder colocar 49 anos de contribuição se nós temos uma parte substancial do nosso mercado fora da formalização, quer dizer, sem carteira assinada, que nunca conseguiu contribuir durante a vida toda? Agora, então, esse povo jamais verá uma aposentadoria se as regras forem essas.
E com um detalhe, só para... que tá escapando um pouco da conversa aqui, que eu acho que para a gente especificamente do setor público... em especial da nossa categoria do Tribunal de Contas, influi bastante, é que o teto é o do regime geral da Previdência. O teto dos proventos da inatividade é igual ao do regime geral da Previdência. Hoje situado em 5 mil e tantos reais, me parece.
5.100, né?
É, em torno disso, né?
Agora, esse ano subiu um pouco mais, 5.400.
Pega todos os novos ou os homens que ainda não tenham completado, que já tenham completado, que não tenham completado 50 anos, e as mulheres que não tenham completado 45, é isso?
Exato.
Né?
Denise, nós estamos chegando ao final do programa. Você anunciou lá na conversa de ontem que aconteceu na FETAG, na Federação dos Trabalhadores da Agricultura, que vocês realizaram um trabalho do qual participaram 25 economistas. Queria que você falasse das conclusões desse trabalho que vocês fizeram e como está se dando pelo Brasil esse levante da consciência das pessoas para compreender a agressão dessa proposta da PEC 287 e suas expectativas em relação às lutas que se darão no Congresso e nas ruas do Brasil.
Olha, o trabalho é de uma riqueza enorme, viu? Muita gente contribuiu para produzir esse trabalho e nesse trabalho a gente tenta desmontar os mitos. Não só o mito de que existe o déficit, porque realmente é uma grande falácia, mas a gente tenta desmontar o mito de que nós temos que fazer uma reforma igual aos parâmetros europeus. Né? Tentamos desmontar o mito de que é a Previdência que causa o problema fiscal no Brasil. Né? Tentamos desmontar mitos de que o governo está sacrificando o investimento público, sacrificando os gastos com educação, está sacrificando a saúde pública porque a Previdência está pressionando as receitas. Quer dizer, tem vários motes, mas eu acho que um dos mais importantes é aquele em que a gente invade os modelos da Previdência e analisa as projeções que são feitas para o futuro. Porque o que é que se diz hoje? Hoje se diz uma coisa que a população aceita com muita facilidade, é de que o processo de envelhecimento vai ser tão brutal que enquanto hoje existe um idoso para cada 10 trabalhadores, no futuro, em 2060, vai haver um idoso para cada 3 trabalhadores. Né? O que, portanto, vai prejudicar duplamente a Previdência. Não só vai diminuir o número de contribuintes, como vai aumentar demais as pessoas que vão acessar o benefício, que vão ser pagas pela Previdência. Então, isso daria um déficit absurdo. O sistema explodiria. Então, sem a reforma, o sistema explode, certo? Então, o que a gente consegue provar? Que as projeções do governo não são completamente erradas, né? O governo se utiliza de uma série de artifícios econométricos que não têm validade científica, certo? A gente descobriu que o governo subestima as receitas e superestima as despesas, e que todas as projeções que ele fez até hoje nunca se concretizaram. Por exemplo, todas as projeções que o governo fez entre 2002 e 2016 estavam erradas. Mas o erro era tão grande que torna a capacidade de previsão do governo nula. É uma ficção, né? Tudo que o governo projetou nas LDOs para resultado da Previdência, que ele é obrigado pela Lei de Responsabilidade Fiscal a demonstrar o déficit da Previdência, a situação fiscal da Previdência. Então, ele sempre demonstrou um déficit que vem desde 2002 até 2016 e que, quando a gente vai verificar os números, né, a gente verifica que a receita sempre é maior do que aquela que o governo projetou e a despesa é sempre menor do que aquela que o governo projetou. Ou seja, a previsão dos modelos do governo é inexistente. Ele não tem condição de prever. Ora, se ele não conseguiu prever num espaço aí de 15 anos, imagina se ele tem capacidade de projeção para daqui a 30 anos. Se o erro explode, né, em 10, 15 anos, qual é a credibilidade dos dados do governo para 2016? E, no entanto, é em cima dessas projeções e desses modelos que está sendo proposto uma reforma da Previdência, que é uma violência social. É uma violência social, porque, afinal de contas, os trabalhadores não mais acessarão esse benefício em função do rigor das condições que são exigidas.
Esse estudo vai ser publicado, Denise? Ou já foi publicado? Já tem alguma coisa assim?
Ainda não, mas até o dia 30 de janeiro ele já vai estar disponível, certo? E é um desmantelamento de todos os modelos de projeção. O governo vai ter que vir a público se justificar. Ele nunca se justificou de por que projetou e errou todos os anos. Uhum. Né? Ele nunca deu ao cidadão brasileiro o direito de entender por que ele projetou e não acertou nunca. E por que agora ele projeta para 2040 e 2060 e acha que vai acertar.
São modelos que não se prestam à gestão, mas se prestam à justificativa de propostas de reformas sempre draconianas sobre o povo brasileiro.
Exatamente. E quer dizer, quem está mandando hoje na reforma da Previdência são as finanças. As finanças desse país. É ela que está ditando a política macroeconômica e são as finanças, a alta finança, para não falar os bancos, que estão ditando a reforma da Previdência.
Estamos chegando ao final do Controle em Foco. Conversamos hoje com Denise Gentil, professora da UFRJ e pesquisadora na área de Seguridade Social. Agradecemos também a participação do presidente do CEAP, Josué Martins. Voltamos na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã. Trabalharam conosco nesta edição, na produção, Vera Nunes e Matheus Caporal, da assessoria de imprensa do CEAP Sindicato, na edição, Sérgio Wagner. Até a próxima quarta-feira.
Controle em Foco, um programa do CEAP Sindicato.